ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:33, tempo nublado, a temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 2 de junho de 2016. Sem imposto fica mais barato. Mais de 200 lojas da capital aderem ao Dia Nacional da Liberdade de Impostos e ofertam produtos sem taxação. Ciência contra a Zika. Governo abre edital de R$65 milhões para pesquisas contra o Aedes aegypti, a Zika e doenças relacionadas. Na contramão. É assim que define a ex-ministra Nilma Lino Gomes o governo de Temer na área de direitos humanos. Ela é a convidada da coluna Gênero e Feminismo de hoje. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Economia.
Mais de 200 empresas participam do Dia de Liberdade de Impostos em Belo Horizonte. A campanha da CDLBH tem o objetivo de conscientizar a sociedade belo-horizontina e os governantes sobre a alta taxa tributária. O evento ocorre em outros 8 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Deise Paiva. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. As taxas de impostos sobre os produtos vendidos no Brasil podem ir de 18% a 50%. Na prática, isso pode chegar a dobrar o preço do produto. Uma geladeira de 240 litros com imposto é vendida a R$ 1.200, que sem os tributos valeria R$ 741. Uma das maiores diferenças é o caso do micro-ondas inox de 3 litros, vendido a R$ 896. O valor sem imposto diminui para R$ 364, 54,4% a menos. É o que demonstra a Cozinha Sem Impostos, ação que integra a 10ª edição do Dia da Liberdade de Impostos em Belo Horizonte. O objetivo é expor a alta taxa de impostos que incide em produtos que vão desde roupas, artigos domésticos a carros novos. O evento é promovido pela CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de BH. São expostos mais de 1.300 produtos em empresas parceiras e vendidos com o valor que teriam sem os impostos. As maiores taxas incidem em tênis importados com 58%, cerveja com 55% e a gasolina com taxa de impostos sobre o preço de 56%. No posto de gasolina Pica-Pau, que todo ano vende o produto sem tributos, a fila estava gigante. Para se ter uma ideia, o primeiro da fila chegou por lá às 7 da noite de ontem. Eu conversei com o 20º da fila, o funcionário público Igor Clarindo, que todo ano aproveita o desconto para encher o tanque.
Eu já tenho o hábito de acompanhar, né? Com exceção do ano passado, os outros anos também eu vim, entendeu? Então, para dar uma economizada bacana, né? Poderia ser maior, né? A quantidade de gasolina liberada para cada carro aí. Mas sendo assim, né? Esse tanto aí já tá para economizar alguma coisa. Nós chegamos aqui, era meia-noite. Eu fui o 20º e o meu irmão o 21º.
Mais do que abastecer, as pessoas reforçam a causa da diminuição de impostos, Vinícius. Aqui é a bandeira do Dia da Liberdade de Impostos, como é o caso do motociclista Walter Luiz Xavier.
Excelente, só que a campanha poderia ser melhor, porque eles deviam ter dado um nariz de palhaço para cada um. Enquanto que nós estamos aqui abastecendo nessa fila aqui, que poderia ser uma coisa normal do dia a dia, o STF sabe que teve um aumento de R$ 6.000. E nós estamos aqui igual bobo, porque não ganhamos nada, salário mínimo para poder trabalhar, para poder fazer as coisas. Estamos aqui ó, numa fila esperando para abastecer, enquanto nós poderíamos estar produzindo para o país. Roda na faixa o quê? De 150 a 170 km por litro. Se a gasolina, né? Fosse esse preço, a economia seria de 40 a 50%. É muita coisa. Muito imposto. Tudo bem que a gente sabe que não tem como fazer imposto zero, mas vamos fazer um imposto justo.
Entre vários homens que chegaram cedo para abastecer, estava a professora Gabriela Xavier, que ficou sabendo da iniciativa pelas redes sociais. Ela participa pela primeira vez e também reforça a causa.
Eu cheguei meia-noite e fiquei sabendo através da internet, pelo site da CDL. Muito importante as pessoas saberem e tomarem ciência, né, sobre a importância do imposto que é cobrado, uma taxa, às vezes, alta, né? Quase 50%, imagina, metade do valor de um produto que você vai adquirir, muito caro.
Da CDL BH, Bruno Falsi, afirma que, apesar da oferta de produtos, o objetivo maior do evento é conscientizar os cidadãos e os convidarem a cobrar dos governantes um melhor planejamento tributário.
O nosso objetivo é fazer um protesto e divulgar e conscientizar tanto a população como o governo da alta carga tributária e do baixo retorno. Então nós temos de conscientizar em primeiro lugar a população e cobrarmos dos nossos governantes, tanto no governo municipal, estadual e federal, uma eficiência melhor de gestão para termos um melhor retorno.
O Brasil não é o país que cobra mais impostos e em países com maiores cargas tributárias, os tributos não incidem necessariamente na satisfação dos cidadãos. No nosso país, o agravante não é a quantidade, mas o modo com que se tributa. É o que adverte o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Mário Rodarte.
O Brasil, ele tem uma carga tributária relativamente alta, por volta de 36%, 40%, dependendo da mensuração. Mas eu acho que a questão é outra, né? O problema é que se tributa mal, no sentido de que pobres pagam mais e ricos pagam menos, proporcionalmente. Temos uma parte expressiva dos impostos, né, que se pagam, são impostos indiretos. Tem um problema de serem inflacionários, né, porque eles incidem sobre preços. Né, acaba gerando inflação. E outro problema é a questão da regressividade, que é o seguinte: quanto mais as pessoas têm, menos elas pagam.
O mês de junho foi escolhido pela CDL porque representa os 153 dias de 1º de janeiro a 1º de junho em que os brasileiros precisam trabalhar só para pagar os impostos ao governo federal, estadual e municipal, segundo dados do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. No posto do Pica-Pau, o stand Cozinho Sem Imposto vai estar exposto até às 15 horas. O posto fica na Avenida do Contorno, número 10.325. Lá também é possível assinar um abaixo-assinado que a CDL vai enviar à Câmara dos Deputados em Brasília, reivindicando a diminuição dos impostos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. E olha, não dá mais para abastecer o carro com desconto, mas quem quiser encontrar outros produtos sem impostos, basta acessar o site da CDL para conferir as lojas participantes. O endereço é www.cdlbh.com.br.
Saúde.
O governo federal lançou hoje edital que prevê R$ 65 milhões de reais em recursos para pesquisas, prevenção, diagnóstico e tratamento de infecções causadas pelo vírus Zika e outras doenças, como a dengue e a chikungunya. Os recursos são divididos entre o Ministério da Saúde, o da Comunicação, Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação. Além de atender a pesquisas que serão selecionadas pelo CNPq, o montante vai atender também a 21 estudos já em andamento nas áreas como o combate ao Aedes aegypti e a relação entre o Zika e a microcefalia, que foram selecionados dentro dos critérios do programa. São 9 as linhas temáticas de pesquisa disponíveis: desenvolvimento de novas tecnologias diagnósticas, desenvolvimento e avaliação de repelentes de imunobiológicos, inovação de gestão de serviços em saúde, imunologia e virologia, epidemiologia e vigilância em saúde, estratégias para controle de vetores, desenvolvimento de tecnologias sociais, inovação em educação ambiental e sanitária e fisiopatologia clínica. As faixas de financiamento vão de R$ 500 mil a R$ 2,5 milhões. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, afirmou que a prioridade número um é combater o vetor de transmissão dos vírus.
O Ministério da Saúde contribui e colabora nesta chamada com o objetivo de encontrar mecanismos de controle e combate ao Zika vírus, mas como nossa prioridade absoluta é combater um mosquito. Esse mosquito começou aqui transmitindo dengue, chikungunya, zika vírus e podemos ter uma novidade o ano que vem ou no próximo ano. Então, é muito relevante que nós encontremos tecnologias.
Os pesquisadores vão ter 48 meses para desenvolver seus trabalhos. As propostas podem ser feitas em um formulário disponível na plataforma Carlos Chagas, no site www.cnpq.br.
Educação.
E atenção, você que está tentando uma vaga no curso superior. Hoje é o último dia para inscrições no SISU, o Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre. São 56.422 vagas em oferta em 65 instituições públicas de educação superior. Para participar, é preciso ter feito o Enem 2015 e não ter zerado a redação. Cada estudante pode fazer até duas opções de curso. É possível acompanhar a nota de corte para ingresso à universidade pretendida e mudar as opções até o fechamento das inscrições. A UFMG não participa desta edição do Sistema de Seleção Unificada, já que todas as vagas da universidade foram ofertadas no primeiro semestre. As inscrições para o SISU são gratuitas e devem ser feitas até às 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. Informações em sisu.mec.gov.br.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com a Avenida do Contorno, neste momento. A pista ainda está molhada em vários pontos da cidade por causa das chuvas que caíram nessa madrugada e no início da manhã de hoje. A gente vê na Praça da Assembleia também, bem movimentado por lá. Avenida Afonso Pena também, com trânsito carregado no sentido rodoviária, no sentido Mangabeiras, fluindo normalmente. Por causa dessa chuva, a Capela de Nossa Senhora do Rosário, que fica ali no cruzamento da Rua São Paulo com Amazonas, ela está interditada, porque há risco de desabamento do teto. Tá? Então, portanto, fica este aviso aí, a Defesa Civil interditou aquele local. Até agora, nessas últimas horas, não houveram novas ocorrências de chuva em Belo Horizonte. Agora, meio-dia e 44, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo, que hoje é com a ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa. Escuta isso. Gostou? É o Junto e Mixado, cultura DJ, música e informação.
Música dançante, mixagens artesanais e muito mais, você ouve todo domingo, de 7 às 9 da noite.
Ao vivo, no estúdio, eu, Clever DJ.
E eu, DJ Gimmets.
Então, não se esqueça, aguardamos você domingo, às 7 da noite, aqui na Rádio UFMG Educativa 104,5, a Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 46.
Política.
Presidente da comissão processante do impeachment no Senado, Raimundo Lira, do PMDB, acata a questão de ordem que reduz de 15 para 5 dias corridos o prazo para alegações finais à defesa da acusação. Com isso, o processo, que deveria terminar no início de agosto, deve ser concluído na segunda quinzena de julho. A decisão revoltou os aliados de Dilma Rousseff, que alegaram que o rito definido pelo STF deve seguir o mesmo procedimento do processo contra o ex-presidente Fernando Collor em 1992. O ex-advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, que acompanha a sessão que ainda está acontecendo lá no Senado, e o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, afirmaram que vão recorrer contra essa redução do tempo no Supremo Tribunal Federal. O presidente em exercício, Michel Temer, deu posse hoje ao novo ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Torquato Jardim. Ele assume o lugar de Fabiano Silveira, que estava no posto desde 12 de maio. Silveira caiu após ser pego em gravações que mostravam suas orientações a Renan Calheiros e Sérgio Machado sobre como se defenderem da Lava Jato. A meta do novo ministro é acelerar os acordos de leniência para que empresas envolvidas na Lava Jato possam voltar a celebrar contratos com o governo. Presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, voltou a afirmar que não mentiu durante o depoimento à CPI da Petrobras sobre ter contas no exterior. Ele disse que pode recorrer à Comissão de Constituição e Justiça caso seja cassado. Ontem, o relator do processo contra Cunha no Conselho de Ética, Marcos Rogério, recomendou o voto favorável pela cassação do parlamentar. A discussão e votação ficam para a próxima terça-feira. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal Federal que prossiga com o inquérito que investiga o senador Aécio Neves, o PSDB de Minas. Segundo o procurador, existem novas provas sobre os crimes cometidos, supostos crimes cometidos pelo senador em Furnas, subsidiária da Eletrobras. Há duas semanas, o ministro Gilmar Mendes devolveu o processo por entender que não existiam fatos para uma nova investigação contra Aécio. E a Câmara dos Deputados aprovou o reajuste de servidores federais, que terão impacto de mais de 50 bilhões em até 4 anos nos cofres públicos. Os servidores do Judiciário vão ter os vencimentos reajustados em 41% em 8 parcelas. Também foram contemplados com reajustes militares, funcionários da Câmara e do Senado, do Executivo, professores do Magistério Federal, entre outros. A Câmara também aprovou em primeiro turno a PEC, proposta de emenda à Constituição, que prorroga a DRU, desvinculação de receitas da União, até 31 de dezembro de 2023. Foram 374 votos a favor, 90 contrários e 2 abstenções. A PEC eleva de 20% para 30% o percentual que pode ser remanejado da receita, que obrigatoriamente deveria ser alocado em outras áreas. E agora vamos aqui para o Legislativo Municipal. O projeto que reduz o salário do vice-prefeito e secretários de BH deve ser votado ainda neste mês na Câmara. A proposta de emenda à lei orgânica iguala o salário do vice ao dos vereadores e os secretários passariam a receber 80% do valor recebido pelos parlamentares. Ontem, os vereadores aprovaram também o projeto que permite a venda de bebidas em veículos automotores e de tração humana nas ruas de BH, desde que com autorização.
Gênero e feminismo.
Os 22 dias do governo provisório de Michel Temer, completados hoje, estão na contramão das políticas públicas e sociais e sinalizam para a morte por inanição das políticas afirmativas e acesso democrático ao ensino superior. O Senado deve ouvir as vozes das ruas que gritam contra o golpe parlamentar de classe, de gênero e de raça. Essas afirmações são da professora da Faculdade de Educação da UFMG, Nilma Lino Gomes, que está num processo de retorno para a universidade por ter sido afastada por 180 dias do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos devido ao processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Atendendo ao convite da coordenadora do NEPEM, UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, a pesquisadora da UFMG, Nilma Lino, que também ocupou a CEPIR, Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, e foi a primeira mulher negra a ser reitora de uma universidade federal. Essa semana ela ocupa o lugar da coluna Gênero e Feminismo em conversa com a jornalista Soraya Fidelis. Você pode conferir agora.
Professora Nilma Lino Gomes, obrigada por ter aceito o convite da coordenadora do NEPEM, aqui da UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, para conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Aceite também nossas boas-vindas ao retornar para a universidade após ter assumido o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, criado na reforma ministerial da presidenta afastada Dilma Rousseff. Para começar, conta para a gente o que significou essa experiência de atuar numa estrutura que contava com 3 secretarias nacionais, com esse desafio de fortalecer as políticas de gêneros e os direitos humanos, além de combater o racismo, Nilma.
Bom dia para todo mundo, bom dia Soraya, é um prazer estar falando com vocês. Eu estou num processo de retorno, ainda não completamos, mas estamos nesse momento, como todos sabem, afastados junto com a nossa presidenta Dilma, nesse processo de até 180 dias, o que vai ser decidido, então, a questão do impeachment. Ter estado nesse momento junto com a presidenta Dilma e os demais colegas no Ministério e, primeiramente, tendo ido para a pasta da CEPIR, que é a Promoção de Igualdade Racial, e depois ter assumido essa outra grande pasta, que foi o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, foi, além de um desafio e um reconhecimento, a oportunidade de colocar em prática, digamos assim, no campo das políticas públicas, muito do que nós discutimos, teorizamos, escrevemos sobre as questões da diversidade e sobre como nós devemos conduzir e orientar essas políticas para a diversidade na construção de um Estado, de uma sociedade democrática.
Professora Nilma Lino Gomes, o presidente provisório, Michel Temer, completa 22 dias hoje, enquanto prossegue o trâmite do impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff lá no Senado. Temer é o primeiro presidente desde Ernesto Geisel, na ditadura militar, que montou um governo na esplanada sem mulheres e sem negros, e diante de uma avalanche de críticas, indicou a ex-deputada Fátima Peláez, que destoa de pautas alinhadas ao movimento feminista para ocupar a nova Secretaria de Políticas para as Mulheres, que é um órgão que agora está ligado ao Ministério da Justiça. Em relação a essas primeiras iniciativas do governo provisório de Temer, a senhora acredita que essa falta de diversidade de gênero e étnica do governo vai afetar as políticas públicas que estavam sendo implementadas ao longo dos últimos anos?
Primeiro, acho que a gente tem que pensar no próprio contexto que esse governo interino ele está atuando. É um contexto de um golpe parlamentar, e que eu também considero que, além de um golpe parlamentar, é um golpe de classe, de gênero e de raça. Portanto, nós não consideramos, e eu não considero esse governo como um governo legítimo, dentro de um processo de impeachment como reza a Constituição, ou seja, um processo muito mais político, de intenções políticas de tirar a presidenta, e inclusive, como já foi agora denunciado, de interromper, inclusive, as investigações da Lava Jato, do que propriamente encontrar algum crime de responsabilidade fiscal, porque isso não foi encontrado em nenhum ato da nossa presidenta. Então, esse governo interino e ilegítimo que está nesse momento, por si só, a origem dele já nos mostra que é uma tendência extremamente conservadora, uma tendência que vai na contramão das políticas sociais e dos avanços que nós conseguimos construir no diálogo com os movimentos sociais, com os sindicatos, com as federações e outras organizações da sociedade civil ao longo desse tempo. Esse foi um diálogo difícil de fazer, em que tanto o governo quanto a sociedade civil aprendeu e tem aprendido muito. É lamentável que a gente veja em poucos dias de desgoverno essas políticas sofrerem já inicialmente baques, como nós temos visto nos programas sociais, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e também na própria fusão de ministérios e extinção do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Eu acho que, por si só, esses atos já mostram para a sociedade brasileira qual é o perfil desse governo interino que está aí e qual é também o perfil e o entendimento de políticas sociais que se tem. Políticas sociais muito mais entendidas como um peso para o Estado e que ele tem que se liberar delas e passar isso para a iniciativa privada e atender aos interesses do mercado internacional, do grande capital. Então, eu não tenho boas expectativas em relação às questões da diversidade. Acho que esse ministério já é um sinal, e depois as pessoas escolhidas para assumir essa pasta também são pessoas que vão levar para sempre na sua biografia o fato de terem aceito compactuar de um momento de rompimento com a nossa democracia.
Professora Nilma Lino Gomes, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, eu só queria perguntar especificamente sobre suas expectativas em relação à área mesmo da educação, né? A expectativa também, diante desse cenário de governo provisório aí, com perfil conservador, é de que haja também retrocesso na área da educação?
Olha, eu diria, Soraya, que eu tenho uma expectativa de retrocesso em todas as áreas. E também acho que nós temos que olhar as biografias das pessoas que têm assumido essas pastas. Então, você ter na educação alguém que foi contrário a políticas como cotas, ProUni, políticas que nós sabemos que democratizaram o ensino superior público no Brasil, por si só já demonstra também que tipo de condução se pensa para a educação e, principalmente, depois de nós vermos pela própria mídia, que uma das primeiras audiências dadas foi com alguém que, além de não ter as condições para opinar sobre a educação, é um ator, um ex-ator, que tem uma credencial um tanto quanto complicada, digamos assim, na sua própria trajetória, com uma proposta de educação que não faz o menor sentido com a sociedade democrática.
Então, a continuidade de políticas afirmativas, o acesso democratizado às universidades, ao ensino superior, estão ameaçados, né?
Eu acho que a tendência que está sendo feita é matar por inanição essas políticas. Então, eu tenho como uma sinalização de que nós temos que retomar os rumos do país, retomar com a nossa presidenta. O Congresso tem que pensar que ele representa ali a sociedade brasileira e o Brasil, e não somente grupos de interesse.
A senhora acredita que essa reação das suas pode alterar a votação que vai ocorrer sobre o processo do impeachment no Senado, que vai estar sendo presidido pelo STF?
Eu diria que eu espero que os senadores e as senadoras escutem a voz que vem das ruas e que eles interpretem devidamente o que, que essas vozes têm falado. Não é muito difícil para o Senado tomar uma decisão coerente com a democracia agora, uma vez que o Brasil inteiro tem falado que não aceita um governo ilegítimo, que quer a nossa presidenta de volta e que não aceita a retirada da presidenta via um impeachment forjado como um golpe.
Professora Nilma Lino Gomes, nós chegamos ao final da nossa conversa e eu volto a agradecê-la por ter aceito o convite da coordenadora do NEPEM, Marlise Matos, para esse bate-papo aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa, aqui nessa coluna de gênero e feminismo desta quinta-feira, e até uma outra oportunidade.
Muito obrigada. Um abraço para todos.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir de novo, dá para acessar lá no www.ufmg.br/rádio. E acaba de chegar a informação que o Supremo Tribunal Federal suspendeu de forma liminar a nomeação do novo diretor-presidente da empresa Brasil de Comunicação, Laerte Rimoli, até a decisão final sobre o mandado de segurança. A determinação do ministro Dias Toffoli é relativa ao mandado de segurança impetrado por Ricardo Melo, diretor que foi exonerado pelo presidente interino Michel Temer. No pedido, Melo alega que a lei que criou a EBC fixa o mandato de diretor-presidente em 4 anos. Com isso, o presidente interino Michel Temer não teria autorização para destituí-lo e nomear Rimoli. A EBC é uma instituição que comanda veículos públicos de notícia, como a TV Brasil, a Agência Brasil e diversas emissoras de rádio. Agora, 12:59, nós vamos por um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Prostituta.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
1h00.
Direitos Humanos.
Hoje, Dia Internacional da Prostituta, evento pelo direito à segurança das profissionais do sexo da Pastoral da Mulher e Escola de Enfermagem da UFMG, debate sobre direitos, segurança e saúde dessas mulheres. As informações na reportagem de Deise Paiva.
Assédio, discriminação, condições precárias de trabalho. Essas são algumas situações que ameaçam a segurança e a saúde das prostitutas. Com o objetivo de orientar esses profissionais, a Escola de Enfermagem da UFMG, por meio do projeto de extensão Práticas Educativas na Atenção à Saúde e a Pastoral da Mulher, lançam hoje uma cartilha que discute aspectos preventivos e educativos de segurança e saúde que permeiam a vivência dessas mulheres. Só no centro de BH são cerca de 3 mil profissionais trabalhando em 24 hotéis, segundo o levantamento feito pela pastoral. Mas o problema é que as condições nesses locais muitas vezes são precárias. É o que alerta a professora da UFMG, Eliana Vila, que é coordenadora do projeto.
O objetivo da parte da saúde é o alerta para a segurança à saúde nas condições que elas vivenciam nos hotéis, porque a gente sabe que os hotéis oferecem condições absurdamente precárias para o trabalho. Para você ter uma ideia, a maioria deles não tem sequer torneiras de fácil o acesso para lavagem de mãos e nem sanitários disponibilizados para uma higiene íntima. Discutir com elas essas condições que possam permitir prevenção de doenças inclusive simples, e questão da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, pelo uso dos preservativos.
A situação das mulheres que trabalham nas ruas é ainda mais preocupante, já que estão mais vulneráveis a agressões, assaltos e preconceitos. Membro e coordenador da Pastoral da Mulher de Belo Horizonte, José Manuel Uriol, afirma que no evento de hoje também vão ser discutidos a falta de segurança, preconceitos e seus impactos na vida de mulheres em situação de prostituição.
Enquanto aos direitos também, o evento pretende focar contra o preconceito que elas sofrem em muitos outros âmbitos da vida cotidiana e também com a falta de segurança da proteção da própria integridade que elas têm nesses ambientes. Com relativa frequência aparecem casos de assaltos, agressões e não têm nesses ambientes as devidas condições para proteger a vida física e também a própria vida psicológica. Isso repercute também na autoestima, em medos, situações que poderiam ser evitadas. Caráter reivindicativo de procurar melhores direitos para elas.
A Pastoral da Mulher de Belo Horizonte iniciou suas atividades no ano de 1982 e tem como objetivo promover a efetivação dos direitos de mulheres em situação de prostituição, promoção da cidadania e saúde desse grupo. A Escola de Enfermagem da UFMG é parceira do projeto e participa quinzenalmente de reuniões com mulheres em situação de prostituição desde 2007. O Dia Internacional da Prostituta é comemorado hoje em alusão ao dia 2 de junho de 1975, quando cerca de 150 prostitutas ocuparam uma igreja em Lyon, na França, para denunciar violências e perseguições que sofriam por parte das autoridades locais. Repórter Daisy Paiva.
O evento pelo direito à segurança das profissionais do sexo começa às 2h30 da tarde, às 2h30. As atividades voltadas exclusivamente para as profissionais do sexo vão acontecer na sede da Pastoral da Mulher de Belo Horizonte, na Galeria do Comércio, que fica na Avenida Santos Dumont, número 664, no centro de BH. Agora 1h04, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também nas nossas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Carlos Carmiglia, Soraya Fidelis e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim e na coordenação técnica Judson Porto. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.